Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Quem pariu Mateus, que o embale. Os jornais tratam a crise política como uma novela da TV, com a diferença de que o espectador não assiste diretamente aos capítulos, mas acompanha a trama pelos comentários da mídia. Por exemplo, nesta quarta-feira, o principal episódio é a nomeação do vice-presidente Michel Temer como articulador encarregado de amenizar a crise entre o Executivo e o PMDB. O leitor, evidentemente, não tem acesso direto ao acontecimento, aceita a versão que lhe é vendida ou tenta fazer sua própria análise. Então vejamos uma pequena seleção das interpretações oferecidas pela mídia tradicional. Um colunista do Globo avaliza a tese de que a presidente Dilma Rousseff não deveria ter conduzido pessoalmente a troca do ministro das Relações Institucionais pelo vice-presidente, assumindo que a negociação deveria ter sido tratada em sigilo. O problema: numa situação de conflito como a que vive a aliança governista, não existe a hipótese de sigilo. Qualquer uma das facções em disputa pode vazar a informação e desandar o acordo. Outro colunista no mesmo jornal considera engenhosa a manobra que extinguiu o Ministério das Relações Institucionais e entregou a função a Temer, e observa que a medida foi uma iniciativa da presidente Dilma Rousseff, mas considera que a mudança fortalece o PMDB, que agora controla não apenas as presidências da Câmara e do Senado, as duas instâncias na linha de sucessão do Executivo, como também conduz as negociações entre o Executivo e a base aliada. O problema dessa análise: a mudança coloca a crise no colo do PMDB, deixando o presidente mais livre para governar, e essa é a engenhosidade da iniciativa. O artigo do biógrafo de Ulisses Guimarães, também no Jornal Carioca, desenha uma fantasia sobre um PMDB que não existe mais. Na sua visão, a rebeldia de Calheiros e Cunha significa que a agremiação cansou de ser o partido das antessalas palacianas. Ora, o PMDB de hoje não tem nenhuma relação com o MDB de Ulisses. É um saco de gatos que consolidou o antigo Centrão, uma espécie de shopping China da política, onde cada parlamentar tem um standezinho para fazer seus negócios. Na Folha, o artigo mais destacado sobre o assunto observa que o risco da presidente está na possibilidade de Michel Temer se sentir tentado a alçar um voo mais alto, por exemplo, assumindo o poder sem intermediários. Se o autor considera intermediário o posto de presidente da República, está ignorando o fato de que todos os cargos em questão têm atribuições bem definidas e o vice-presidente terá que agir como um algodão entre as diferentes tensões. A maior delas nasce no seu partido, principalmente pela ação do deputado Eduardo Cunha e do senador Renan Calheiros, que esperneiam tanto quanto podem para adiar o momento em que terão de responder diante da Operação Lava Jato. As colunas políticas de notas curtas são quase sempre um apanhado de recados, patranhas, fofocas, opiniões e plantações de protagonistas da cena pública, que o colunista seleciona conforme seus pendores ideológicos. No caso do painel da Folha de São Paulo, o leitor é induzido a entender que a decisão da presidente é uma jogada de alto risco, articulada em momento dramático. O problema dessa versão é que os principais atores desse enredo foram surpreendidos pela iniciativa, e o vice-presidente, que tem visto seu cargo se esvaziar pelo protagonismo exacerbado de Renan Calheiros e Eduardo Cunha, viu na função a chance de voltar ao centro do palco. O Estado de São Paulo assume a opinião de uma colunista ao publicar na primeira página a interpretação segundo a qual, abre aspas, "o PMDB humilhou Dilma e ela tenta driblar o vexame pondo a articulação política na vice-presidência", fecha aspas. Além da linguagem inapropriada, na qual o jornalista trata a presidente da República como se fosse sua comadre, o problema está na própria análise. A autora omite que a iniciativa coloca o PMDB numa encruzilhada, da qual só poderá sair se tomar explicitamente uma decisão sobre continuar no governo ou migrar para a oposição. A verdade por trás dessa miscelânea de opiniões é que a imprensa foi apanhada de surpresa pela manobra da presidente da República, que chamou o vice-presidente à responsabilidade e o encarregou de resolver a crise que seu partido deflagrou. Quem pariu Mateus, que o embale. Alguns articulistas não escondem a torcida para que a crise política se agrave, mas os jornais não podem alimentar indefinidamente o conflito, porque mesmo o mais crédulo dos midiotas acaba percebendo que essa disputa partidária já afeta a economia.